Está na hora do Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques desta segunda-feira, 17 de novembro de 2020. Encontro pede resposta a várias crises globais. Mais de 25 mil etíopes precisam de ajuda no Sudão após confrontos em Tigray. A pandemia de Covid-19 está revertendo ganhos de desenvolvimento, mas também apresenta uma oportunidade sem precedentes para colaborar e reconstruir melhor. Este é o tema central de uma reunião virtual de alto nível em Roma, esta segunda-feira. Alexandre Soares tem mais detalhes.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que, à medida que os países reconstroem e reconfiguram as suas economias, deve-se acelerar a transição para as energias renováveis, realizar mudanças dramáticas nos sistemas alimentares e atingir emissões líquidas zero até 2050. Já o diretor executivo do PMA, David Beasley, afirmou que estes são tempos realmente sem precedentes. Segundo ele, o mundo está enfrentando a ameaça da fome em vários países, enquanto a Covid-19, os conflitos e as crises climáticas estão fazendo as taxas de fome disparar em muitas partes do mundo. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Para o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a atribuição do Prêmio Nobel da Paz de 2020 ao PMA enviou uma mensagem importante. Segundo ele, comida é paz e a fome é um traje em um mundo de abundância. A Agência da ONU para os Refugiados, ACNUR, revelou que mais de 25 mil pessoas precisam de apoio após terem fugido da Etiópia para o Sudão, devido aos confrontos na região de Tigray. Nesta segunda-feira, a agência destacou que, num só dia, mais de 5 mil pessoas chegaram ao país vizinho. O número é o mais alto desde que começou a situação de emergência. De acordo com agências de notícias, o governo do primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, anunciou a captura de uma outra cidade na região norte após quase 2 semanas de combate com a Frente de Libertação do Povo Tigrei. Antes, o ACNUR destacou que as condições de vida na região estavam ficando mais difíceis com a operação. Entre os principais problemas estão restrições no fornecimento de energia, suprimentos alimentares e combustível. As comunicações também foram cortadas, limitando o fluxo de informações. Cerca de 2.200 pessoas foram mortas no ano passado por minas terrestres. Nessas explosões, mais de 5.500 ficaram feridas. Esses são os dados do Monitor de Minas Terrestres 2020, divulgado na semana passada. Mônica Grayley tem mais informações.
A entidade da sociedade civil apoiada pela ONU afirma que mais de 80% do mundo, ou 164 países, adotaram um tratado para a proibição de minas e a maioria das 33 nações que não têm obrigação com o documento cumpre o texto. Mesmo com os avanços, conflitos longos continuam causando a morte de muitos civis, além de outros perigos como o uso de minas terrestres improvisadas por grupos armados não estatais. No ano passado, houve também uma queda na assistência para ações de desminagem em todo o globo. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
O Monitor de Minas Terrestres 2020 revela que a maioria dos mortos e feridos é civil. Muitos não têm acesso à assistência de emergência, como os alvos militares. O Programa Mundial de Alimentação, PMA, em Moçambique, defende a união de esforços para combater a seca, para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2. A meta prevê a fome zero e a agricultura sustentável. Mais informações com o nosso correspondente no país, Ouripota.
O diretor de programas do PMA no país, Nicolas Babu, falou à ONU News dos esforços da iniciativa para melhorar as informações disponíveis e garantir precisão.
O PMA, com o apoio da União Europeia e o governo de Moçambique, formaram uma parceria para estabelecer um sistema de aviso prévio à seca. Este sistema de aviso prévio, baseado nas projeções climáticas, vai permitir aos governos de desenvolver planos de contingência que vão antecipar o impacto da seca e, assim, minimizar a consequência das secas para as populações afetadas. Estamos a testar este sistema em 4 distritos, 2 de Gaza e 2 distritos de Tete.
As projeções usadas pelo PMA indicam que as temperaturas máximas diárias devem aumentar cerca de 3 graus Celsius em média. De Maputo, para ONU News, Ouripota.
Moçambique é o terceiro país africano mais vulnerável a desastres naturais, ocorrido no caso de chuvas de grande proporção, que provocam um risco de inundações. Termina aqui o Jornal da ONU, mais detalhes no site da ONU News Português, news.n.org/pt. Acompanhe nossa página de cobertura especial da pandemia.